nas suas políticas. Obrigada.
Muito obrigado. Para apresentar as iniciativas do LIVRE, tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Bom dia, Sr. Presidente, caras e caros colegas, Sras. Secretárias de Estado, Sra. Ministra. Esperemos que o facto de agora vir aqui como Ministra da Habitação e não Secretária de Estado da Habitação não signifique apenas as mesmas políticas ou à mesma escala com um título diferente. Pode ser as mesmas políticas com outra escala, pode ser novas políticas ou políticas de outra natureza. O Governo demorou muito a reconhecer que elas eram tão centrais que precisavam de um Ministério. Mas um Ministério não pode ser só um nome, tem que ser uma maneira diferente de atacar o mesmo problema. E por isso, se há políticas que consideramos que podem estar no mesmo caminho e não fazemos o que fazem aqui alguns partidos, dizer, como na velha andota, aquele restaurante tem uma comida muito má e as doses são muito pequenas, ou seja, políticas que precisam de ser melhoradas, e ouvimos com interesse a Sra. Ministra dizer do Porta 65
deputado,
que precisava ser melhorado.
Desculpa de interromper, nós temos que dar condições para que o Sr. Deputado se possa fazer ouvir. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, mas quem dá o que tem a mais não é obrigado. E é isto, infelizmente, que aquele partido tem para dar. Isto e só isto, não mais. Ouvi com muito interesse que a Sra. Ministra falou de melhorar o Porta 65, espero que essas palavras inspirem o grupo parlamentar do partido que apoia o Governo a aprovar o projeto de lei 473 do LIVRE de aumentar o período de subvenção mensal e o período máximo do apoio ao programa Porta 65. Mas temos que ir mais longe. As respostas se têm que ter outra escala, e porque outra escala também permite financiar de outra forma, porque se construirmos 100 mil casas e não 26 mil, significa que estamos a construir para várias tipologias de rendimentos e, portanto, a criar um programa mais sustentável. Também não precisamos estar nesta briga entre Estado e mercado. Há um terceiro elemento aqui, que é o das cooperativas de habitação, e o LIVRE apresenta o Projeto de Lei 471, criando o Programa de Apoio às Cooperativas de Habitação, que faria toda a diferença aqui, como já fez noutros países. Mas depois temos também que falar do tema da compra de casa por parte de jovens e classe média-baixa. Um tema de que o LIVRE fala não é de hoje. Sim, faz muito bem em falar do tempo, Sr. Deputado, porque só se lembraram desse programa ou desses apoios agora. O LIVRE lembrou-se deles a tempo, ou seja, durante o programa eleitoral para as eleições. Um programa que cria um fundo que apoie na entrada à compra de habitação própria, a preços não especulativos, e no qual o Estado, ou esse fundo, ficou uma parte da casa, que depois, quando é vendida e valorizada, reverta a favor do Estado, ou que seja paga pelo próprio depois de um período de 5 anos de carência. É uma forma de não deixarmos criar esta fratura social e geracional em que os ricos continuarão a comprar casa e depois até com isenção de impostos no fim. E os pobres ficarão de fora dessa compra de casa, que é também uma aquisição de valor para o futuro. E, finalmente, vai aos avós também, não arrastado pela vossa iniciativa, o projeto que pretende transformar casas velhas em lugares para ideias novas, quartéis que estão vazios e que podem ser residências para estudantes. Esperemos também que as suas palavras sejam inspiradoras na resolução de um problema que é grave para os estudantes e que libertará espaço e diminuirá a pressão sobre o mercado da habitação. Muito obrigado.
Muito obrigado. Comunico à Câmara que deixei o Sr. Deputado concluir o seu argumento e deixarei sempre, visto que o Sr. Deputado tem direito, como todos os outros, a fazer-se exprimir e a não ser interrompido constantemente por vozearia vinda de qualquer bancada que seja. Tem agora... a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real para apresentar o projeto de lei do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, as Sras. Secretárias de Estado, os Srs. E as Sras. Deputadas, bem como o público presente. O direito à habitação no nosso país não pode ser uma mera miragem, em particular para os mais jovens ou para a população mais vulnerável. E num contexto socioeconómico como vivemos, não podemos também esquecer, seja a classe média ou seja qualquer cidadão, que tem o direito a ter sobre si um teto e uma condição de vida condigna. Seja pelos preços exorbitantes, o acesso ao crédito à habitação ou a dificuldade em encontrar rendas que se coadunem com os rendimentos familiares, as condições das próprias casas, onde tantas vezes passa frio, seja por qualquer outro motivo ou todos estes juntos, uma coisa é certa. A habitação digna e acessível está longe de ser uma realidade para todas e todos em Portugal. O preço médio de venda das casas é o mais elevado em Lisboa do que em Madrid, Barcelona ou Milão, e o mercado de arrendamento sofreu um aumento de quase 37% no último ano. Temos uma das cidades mais caras da Europa, mas não temos salários equivalentes. O problema da habitação é longo, mas quando se dispõe tão mal do património público, ou ano após ano nem sequer se conhece o património público detido, quando nem sequer é conhecido o inventário imobiliário e a bolsa de imóveis públicos para oferta de habitação acessível, é difícil perceber quais são as necessidades reais e torna-se difícil de acreditar que a oportunidade dada por uma das maiores fatias do PRR não será perdida. Porque a habitação precisa de políticas e, essencialmente, precisa de reformas. Precisa de programas, planos, metas e marcos que se transformem em respostas cabais. Respostas para a habitação social, em particular para os mais vulneráveis, onde se incluem as pessoas em situação de sem-abrigo. Respostas para os jovens ou para a classe média. Para a erradicação das barracas que continuam a persistir no nosso país. O tempo para as reformas é o agora. Perder esta oportunidade, que deveria estar em fase de implementação, é imperdoável. Por isso, face à relevância do papel que os municípios desempenham na realização das políticas públicas de habitação, a sua relação de proximidade com os cidadãos e as competências que já detêm para a gestão de programas de apoio ao arrendamento urbano, reabilitação urbana e gestão dos imóveis destinados à habitação social, o PAN pretende, com a iniciativa que hoje apresenta, garantir que esta política de habitação é acessível e próxima dos cidadãos no seu cumprimento. A criação de gabinetes de apoio, passando a constar da Lei de Bases da Habitação, aproxima as pessoas daquilo que é uma resposta de proximidade ou qualquer outra identificação de necessidade para que quem necessita de uma casa garanta o acesso a este direito único, que é o direito à habitação, mas também ao apoio técnico e acompanhamento devido. No final do dia, só assim, com proximidade, é cumprido integralmente o direito à habitação, conforme plasmado a nossa Constituição. E esperamos que as demais forças políticas nos acompanhem e que não vejamos estas propostas de direito à resposta à habitação mais uma vez rejeitadas nesta Assembleia.
Muito obrigado. Para intervir, tem agora a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. Sem um diagnóstico completo é impossível chegar a soluções eficazes. Olhando para o Plano Nacional de Habitação, só podemos concluir que o diagnóstico está, no mínimo, incompleto, porque ignora quase completamente os dois principais fatores na subida dos preços da habitação em Portugal. Os preços da habitação têm subido, mas têm subido transversalmente. Praticamente todos os países desenvolvidos tiveram aumentos dos preços. Este aumento é transversal porque tem uma origem transversal também, que é a política continuada de taxas de juros historicamente baixas pelos bancos centrais. Tal como aconteceu no final do século passado, a redução continuada e prolongada das taxas de juros levou ao aumento dos preços da habitação. E é por isso que a subida é transversal e é por isso que a subida continuou mesmo durante a pandemia, quando a economia estava de rastros, não havia turismo e os rendimentos estavam a cair. No entanto, é verdade que, sendo transversal, em Portugal os preços aumentaram mais do que na média da UE. Portugal foi o 11º país da UE em que os preços mais cresceram desde 2010. Isso deveu-se ao segundo motivo ignorado pelo Plano Nacional de Habitação, que é mais específico para Portugal. Ao contrário da bolha do imobiliário que ocorreu no período em torno da adesão ao euro, desta vez não houve uma resposta do lado da construção. O número de novas construções continua em valores historicamente baixos. Não há memória em Portugal de um quinquénio em que se tenha construído tão pouco como nos últimos 5 anos. O problema da habitação é, em Portugal, acima de tudo, um problema de falta de construção. Constroem-se hoje menos 28% de casas do que antes da chegada da Troika e menos 85% do que há 20 anos, quando estávamos numa situação semelhante em termos de preços da habitação. Para percebermos melhor a situação que temos, é importante olhar para os únicos 3 países da União Europeia em que os preços da habitação não cresceram. E há algo que estes 3 países têm em comum. Estes 3 países são a Itália, a Espanha e Chipre. Estes 3 países são muito semelhantes a Portugal no que toca ao seu mercado imobiliário. Tiveram também aumento no turismo, tiveram aumentos no alojamento local, tiveram vistos gold, atraíram pessoas do norte da Europa para comprarem casas lá. No entanto, nestes 3 países, em circunstâncias muito parecidas com as portuguesas, não houve aumento do preço da habitação. Qual é a diferença entre estes 3 países e Portugal? Em Itália construiu-se mais 48% em termos relativos do que em Portugal. Em Espanha, 65%. No Chipre, 93%, quase o dobro. Alguns argumentam que o problema não é da construção porque existem muitos alojamentos vagos. Mas neste período de 10 anos de forte aumento de preços, o número de casas desocupadas não só não aumentou, como diminuiu bastante se retirarmos as casas que estão disponíveis para venda e arrendamento. E muitas destas casas desocupadas que não estão disponíveis nem para venda nem para arrendamento, nem condições habitáveis têm. Portanto, não poderemos considerá-las nos números totais. Para além de alimentar esta subida de preços, o decréscimo da construção terá impactos a prazo na qualidade da própria habitação. Nos últimos censos, a percentagem de pessoas que viviam em casas novas, ou seja, com menos de 10 anos, caiu de 16 para 3%. 3%. O número de pessoas a viver em casas com mais de 20 anos subiu de 64 para 79%. A continuar a este ritmo, nos próximos censos teremos mais de 95% das pessoas a viver em casas com mais de 20 anos e cerca de 77% das pessoas a viver em casas com mais de 30 anos. Este é um problema que se reflete na qualidade das casas. Em 2021 tínhamos mais pessoas a viver em casas a precisar de reparações. E seguindo esta tendência, em 2031, em cada quatro pessoas viverá numa casa a precisar de reparações. Se não resolvemos o nosso problema de falta de construção, não resolvemos o problema da habitação. Continuaremos a ter preços elevados e condições de habitação cada vez piores. Teremos casas mais caras, mais velhas e com mais necessidade de manutenção. Regras de construção desnecessárias, algumas absolutamente ridículas, demoras nos licenciamentos, desatualização dos PDMs, falta de mão de obra, excesso de carga fiscal, tudo contribui para esta queda na construção de casas novas no país. Sem resolvermos isto, não resolvemos o problema da habitação. Pouco importa se passamos a ter 3 ou 4% da população a viver em casas do Estado, se os outros 96% ou 97% que não viverão nelas continuarão com os mesmos problemas que tinham antes. Mesmo se for atingido o objetivo mais ambicioso de construção pública, esta nova construção não chegará sequer para compensar um décimo do déficit de construção só nos últimos 5 anos. Um plano de habitação que não olhe para isto é um plano de habitação incompleto, que não serve os interesses do país, não serve os interesses das pessoas e apenas servirá para criar novas clientelas eleitorais. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o deputado Alexandre Poço.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quando, Sra. Ministra e Sras. Secretárias de Estado, quando vimos para este debate, a primeira frase ou o primeiro pensamento que temos sobre este Programa Nacional de Habitação é de que, efetivamente, isto é outra vez arroz. É outra vez arroz. E Sra. Ministra, foi muito feliz a expressão da Sra. Deputada Márcia Passos. As pessoas não vivem em casas de papel. As senhoras não vivem, as senhoras e os senhores do nosso país não vivem na lei de bases da habitação, não vivem na nova geração.